trágico.
Voltamos para nossa rede de rádios. A gente está repercutindo o caso da aluna que morreu numa academia de ginástica, numa piscina, aqui na zona leste de São Paulo, por causa de produtos químicos manipulados. E a gente está entendendo que os produtos não foram nem colocados na água. Eles foram diluídos no ar. Piscina coberta, a água deve ser um pouco aquecida também, e aí acontece essa combustão aí fatídica, venenosa, literalmente, né?
Então era mais para tratar isso, né? Que a gente não está isentando de responsabilidade a academia, nem os responsáveis. Mas é porque nós vemos tanta tragédia no nosso país que é causada pela má fé, pela má intenção, realmente, simplesmente pelo puro prazer, como nós vimos aqui, o caso do cão orelha, as agressões que aconteceram, que foi aquela maldade pura, que o que a gente lamenta é que isso tenha, de fato, acontecido, né, por uma forma como foi. Né? E que bom que apareceu esse herói, o Vinícius, que bom que ele agiu, né, a tempo de conseguir, com certeza, salvar as outras pessoas, porque pensa, se elas, né, estão se recuperando, um pouquinho mais de tempo teria sido, às vezes, suficiente para uma tragédia ainda maior.
Exatamente. E a gente vai de novo. Agora tem outro David. Outras informações. David Diogo, porque está acontecendo uma operação da Polícia Civil que mira uma organização criminosa armada, especializada em roubos e ataques a bancos. E David Diogo está lá acompanhando tudo desde muito cedo. Bom dia, David. Conte tudo para a gente.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando. Quadrilha especializada conhecida como Novo Cangaço. A polícia cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão. Desses 10 mandados de prisão, 9 presos, entre eles um casal que chefiava ali a quadrilha. Eles, inclusive, estão presos, vão passar ainda pelo exame de corpo de delito. O esquema era tão grande que eles utilizavam de recursos tecnológicos e monitoravam os passos de gerentes de agências e bancos na região da Grande São Paulo e do interior do estado. Lembrando que essa ação foi deflagrada depois que a polícia viu ali que eles estavam prestes a agir, né? Então, antes dessa ação, pediu mandados de prisão pela justiça. Esses mandados de prisão foram preventivamente. Eu conversei com o delegado do caso, doutor Heitor Assis. Ele conta pra gente mais detalhes sobre essa operação de hoje. Vamos conferir.
Eles eram um grupo criminoso que visava roubar uma instituição bancária e eles monitoravam o banco. E além de monitorar o banco, eles previam o uso de explosivos, o uso de fuzis e de carros blindados para realizar esse roubo ao banco. As investigações continuam. Essa etapa foi encerrada, mas nós não descartamos a vinda de novas informações para avançar.
Eles vão responder com quais crimes?
Como eles não chegaram a executar o plano, que a gente deflagrou a operação policial justamente para evitar a consumação do roubo, eles vão responder pelo crime de organização criminosa.
Fernando, as investigações, como o delegado disse, continuam porque pode haver outras pessoas envolvidas nesse esquema, nesse grande esquema de roubos a bancos na Grande São Paulo e no interior do estado. Eu volto com você.
Obrigado, David Diogo. Bom trabalho para você aí. Tendo novas informações, chama a gente por aqui, tá bom? Valeu. E agora a gente recebe aqui o nosso bravíssimo Josias Teófilo, de Pernambuco para o mundo, sabe tudo sobre as artes cinematográficas de uma forma geral, e ainda sabe que a vida é bela. Bem-vindo.
Valeu.
A gente tem muitas coisas para discutir com você hoje aqui.
Muita coisa.
Só que agora eu quero te pedir licença para a gente falar um outro assunto que não é exatamente cinematográfico, mas está de olho, tem a ver com cinema, porque são as canetas emagrecedoras, né, que fazem tanto sucesso pelo mundo afora. Aqui no Brasil, a Câmara aprovou urgência para derrubar a patente de uma dessas canetas, de uma dessas marcas, com um placar de 337 votos favoráveis contra 19 votos contrários. Então é o seguinte, elas custam caro porque elas têm a patente ligada, a patente é ligada ao laboratório, porque a pesquisa de um medicamento é algo muito caro, e aí o preço fica muito caro, só que depois de 10 anos, né, Jess, essa patente cai, e aí começam a aparecer as marcas, as famosas genéricas, acontece uma diluição do preço também, é bom e ruim, né?
É, eu acho que aqui existe um clima eleitoral que favorece essa decisão, que é a questão de querer falar, eu fiz o Mongério ser mais barato, eu fiz determinada produto ser mais barato. Então, assim, é muito... Eu não acho que essa é uma notícia boa, tá? Eu acho que essa é uma notícia complicada. Por quê? Porque quando a gente olha para a patente, ela é uma defesa da propriedade intelectual. Um país que flexibiliza isso para fins eleitorais ou que ignora a potência da propriedade intelectual, ele perde para mim até mesmo argumentos quando isso diz respeito a ele próprio. Ele perde habilidade, às vezes, de investimento. Por que que eu vou investir em um país que faz isso? Então, eu acho que é uma medida extremamente populista, que não mede suas consequências.
Mas tem um preço, já tinha combinado o tempo. Esse tempo é estipulado anteriormente, né? Existe, isso está combinado. O que está combinado não sai caro.
Mas aqui a grande questão é a produção dentro do Brasil e a flexibilização que eles fazem em relação a isso para haver essa quebra de patente em algo que ainda não está, não perdeu esse direito ao uso, essa propriedade intelectual. Então, assim, para mim essa é uma medida extremamente eleitoreira. E mais, eu acho que a gente está num clima hoje que virou até moeda de troca ali no final do ano. Algumas pessoas falaram que um determinado senador muito poderoso em Brasília teria virado ali um colega que sempre tinha as canetinhas, que isso estava fazendo toda a diferença até na negociação. Então, o Brasil está muito viciado nessa lógica que causa até mesmo, quando não utilizada com o devido cuidado, causa problemas médicos, causa problemas sérios. Então, é uma bagunça danada e viramos o país da canetinha.
Tem um lobby grande por trás, né, Fê?
Muito grande.
Existe, mas e muito dinheiro envolvido também.
E vale, por favor, rapidamente aqui só trazer, a maioria dos médicos no Brasil são éticos, mas a gente tem visto uma parcela que tem se prostituído e se vendido e sai liberando receitas aí à torto e a direito, sem de fato verificar se aquele paciente precisa, se ele é adequado, se a condição biológica dele aceita ou não aquele tipo, né, de intervenção, porque é uma intervenção pesada. Então, Fernando, acho que uma coisa que a gente precisa também aumentar a fiscalização, olhar com mais rigor, é essa prostituição da receita médica, que entrega para qualquer um. Tem muita gente magra por aí aplicando isso.
Mas eu vou dizer o seguinte, sem receita seria pior ainda.
E até um detalhe.
Sim, muito pior.
E até um detalhe, a Câmara fez isso tudo sem passar nem pelas comissões para avaliação. Então foi mega acelerado. Pelo jeito, tem muita gente querendo emagrecer.
Já lobby. Pois é, não, tem sim. Metade da população brasileira está acima do peso. Só que a Anvisa está muito preocupada com essa decisão da Câmara. E faz, gente, um alerta importante para o uso desordenado dessas canetas, ainda mais depois do aumento de casos de... Você acompanhou isso? Pancreatite, que esses casos estariam relacionados ao uso das canetas emagrecedoras de várias e diferentes marcas. Vamos falar sobre esses riscos com um médico cardiologista que entende muito sobre esse assunto, o doutor Bruno Mioto. Ao vivo aqui no Morning Show, pela primeira vez conosco. Bem-vindo, doutor Bruno. Seja bem-vindo ao Morning Show. O que é que existe de fato de preocupante com relação ao uso desordenado, descontrolado dessas canetas emagrecedoras?
Oi, Fernando, um prazer muito grande estar aí com você e é muito bom estar no seu programa. Você sabe que eu sou seu fã, eu já tive a oportunidade de dizer isso para você pessoalmente. E vamos pensar um pouquinho, Fernando, primeiro no termo, né? No termo correto, né? Eu acho que tratar a obesidade é muito mais do que peso na balança. Então, é importante, as sociedades médicas deixam claro que o termo ideal para a gente chamar esses medicamentos é tratamento, medicações para tratamento de obesidade e diabetes. E eu não tenho dúvida, Fernando, que essas medicações, elas revolucionaram o tratamento do diabetes, da obesidade, são medicações extremamente potentes, e que quando bem indicadas, obviamente, é isso que a gente está falando aqui sobre indicação, elas trazem um impacto positivo e muito importante na saúde. Inclusive, eu como cardiologista gosto de frisar a redução de risco de doenças cardiovasculares que acontece com o uso apropriado dessas medicações, né? E a gente viu na rede muito frequentemente se falar muito sobre pancreatite. Vamos tentar esclarecer um pouquinho esse tema. Pancreatite é um tema que veio à tona por conta de alertas de farmacovigilância que aconteceram no Reino Unido e também mais recentemente no Brasil, que relacionaram casos de pancreatite em usuários dessas medicações para tratamento de obesidade e diabetes. O que é importante entender sobre isso, né? É, farmacovigilância desempenha um papel extremamente importante, né? Depois que as medicações chegam ao mercado, é a farmacovigilância que faz esse papel de monitorização de possíveis eventos adversos. Mas vamos tentar responder um pouquinho, primeiro, plausibilidade biológica em relação a esse efeito. O que a gente sabe, Fernando, é que qualquer perda de peso muito intensiva, independente de ser com remédio, sem remédio, por exemplo, com cirurgia bariátrica, isso também acontece, qualquer perda de peso muito intensiva leva a uma predisposição e um aumento de risco da formação de cálculos biliares, ou seja, pedra na vesícula. Então, esse aumento de frequência de pedra na vesícula, e a pedra na vesícula, o cálculo biliar, é uma das principais causas de pancreatite. Então, existe alguma plausibilidade biológica, principalmente em relação ao emagrecimento, e isso não necessariamente representa efeito direto da medicação, visto que acontece com qualquer perda de peso intensivo, esse aumento de risco. E qual é a melhor evidência científica, Fernando, que a gente tem em relação à avaliação de efeito adverso, de efeito colateral? É o que a gente chama de estudo randomizado controlado. E essas medicações já são estudadas há muitos anos, né? E a gente tem grandes estudos que compararam a utilização desses remédios contra o que a gente chama de placebo, ou seja, para eu avaliar a eficácia, se meu tratamento funciona, o cenário ideal é eu comparar esses remédios contra placebo. O que é muito importante? A gente tem estudo comparando esses remédios contra placebo com 1.000 pacientes. E o que a gente encontra é que não existe um desbalanço entre a incidência de pancreatite grave ou fatal, tanto no grupo da medicação quanto no grupo placebo. Ou seja, a melhor evidência que a gente tem dos estudos randomizados, ela não mostra essa associação com pancreatite.
Dr. Bruno, é colocar números que são evidências muito fortes, né? De 2020 até 2025, cerca de 4 milhões de brasileiros usaram as canetinhas, né? São 25 milhões de canetas vendidas no Brasil. Então, é preciso ter cuidado também com a difusão dessas informações, mas também não deixando de tomar tento com a nota da Anvisa, né?
Você falou muito bem, Fernando. Mais importante do que a gente talvez crucificar e criar uma grande alerta em relação a essas medicações é que o que a gente fala, Fernando, é de uso com indicação. Como a gente falou muito bem, Fernando, essas medicações são para tratamento de doenças, são para tratamentos de diabetes, é para tratamento também de uma doença crônica chamada obesidade. E obesidade, a gente sabe que quando bem indicado esse tratamento, ele potencialmente muda a situação metabólica de um indivíduo, traz benefício para a saúde. Entretanto, o que a gente vê na prática, Fernando, é um uso muito indiscriminado, sem acompanhamento médico adequado. Vocês já comentaram isso aí durante o programa, eu acho que fundamentalmente precisa ter um rigor e saber que esse medicamento ele tem efeitos adversos, sim, como tudo na vida tem efeito adverso.
Claro, claro.
Depende, tem efeito adverso, mas o que a gente tem que esperar é que para esse paciente correto, Fernando, o benefício líquido, ou seja, eu espero trazer benefício, e mesmo essa história do cálculo biliar, com um acompanhamento médico e adequado, isso pode ser prevenido ou identificado precocemente.
Então, sim, a gente...
ao uso, é importante a gente cuidar bem.
Sim, claro, claro, claro. Obesidade é uma doença crônica. A gente tem no Brasil 55 milhões de brasileiros obesos. Mas a gente ainda vai ter muito tempo para falar sobre isso, doutor Bruno, mas eu queria também falar sobre algo que o senhor colocou nas redes sociais também. É um assunto que está viralizando no TikTok. É o sinal de Frank. Frank, a fenda de Frank. É uma dobrinha na orelha, assim, partidinha, que pode indicar o risco de infarto. E teve uma morte de um grande influenciador mineiro, né, o Madeirite. E aí, com a morte dele, uma morte com 50 anos, um ataque cardíaco fulminante, começaram a entender, puxa, o Madeirite teria a fenda de Frank? Isso é um alerta de morte precoce? O que é que a gente pode falar sobre isso, doutor?
É, Fernando, o que eu recebi de telefone de paciente me falando sobre a fenda de Frank não está escrito. E é muito importante a gente contextualizar. O sinal de Frank, ou fenda de Frank, ele já é descrito há décadas. Ele foi descrito na década de 70, tá? Por um médico chamado Sanders Frank, por isso que é sinal de Frank. E ele é uma fenda diagonal no lobo da orelha, né? E esse sinal, Fernando, só contextualizando, ele foi correlacionado com doença aterosclerótica, principalmente doença aterosclerótica coronária. O que significa isso? É entupimento das coronárias por placas de colesterol. E por muito tempo ele se relacionou isso com esse sinal, mostrando que essas pessoas que tinham sinal poderiam ter uma probabilidade maior de doença coronária. Muito importante a gente deixar claro algumas coisas, né? Alguns conceitos são importantes de entender. Na verdade, esse sinal de Frank, ele nunca deve ser usado isoladamente, Fernando, e ele aumenta isoladamente, muito discretamente, o risco de doença cardíaca. Então, mais importante do que a gente olhar para o sinal de Frank é uma avaliação clínica cuidadosa. Eu preciso ir atrás de fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade, né? Traçar um panorama sobre esse indivíduo. Porque isoladamente não significa muita coisa. Existem pacientes ou pessoas com o sinal de Frank e que não têm doença nas artérias coronárias, e existem pacientes sem o sinal de Frank que tem doença coronariana associada. Então, esse sinal isoladamente, ele não tem muito significado. Achar que eu tenho sinal de Frank...
É essa a informação que a gente precisa. E isso não é de forma nenhuma, uma condenação. É, no máximo, uma informação de um cuidado maior, mais específico, melhor para a saúde, né?
Um contexto de saúde como
exato,
todo.
Exato, exato, exato. A preocupação tem que ser o tempo todo com tudo, né? Doutor, queria agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado pelas informações. Valeu.
Obrigado, Fernando. Sempre bom estar com você. E um
alegria.
Grande beijo para todo mundo que está aí. E, Gésio, eu concordo totalmente com você no que diz respeito à patente, tá? Isso é importante de deixar em perspectiva. Um beijo para todos.
Aí, obrigado, doutor Bruno Mioto. Mais um concordando em número, gênero e grau com Jazz. A princesa agridoce do Cerrado brasileiro. Break para rádio, Ellen Manager. Um rápido break para rádio.
Olha o espírito, oferta aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonha.
E a menor a prestação,
tudo mais facilitado.
No cabelo, no cartão,
a entrega é cortesia. E aí a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Ah, já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Older,
De rádios de todo o Brasil e já com uma polêmica, porque o Josias Teófilo está aqui, a gente está falando de Cidade Maurícia, estão falando de Batalha dos Guararapes, mas eu quero falar de polêmica com ele, porque surgiu agora uma história dessa série da HBO Max que acabou de estrear e já está dando o que falar, porque o que, que aconteceu? Sobre Dona Beja, né? De novo Minas Gerais aí, né? E o que, que aconteceu nessa polêmica, Josias?
Pois é, estão reclamando que a atriz, ela não é uma atriz trans. Não foi feito por uma pessoa trans, a personagem.
Mas só explicar, não é Dona Beja que é trans, não. É uma personagem que convive lá com a Dona Beja, né?
Pois é, e aí tem uma associação que se chama ANTRA. É a associação que defende os trans, transexuais, etc. E diz que transfake não é representatividade. Quando corpos trans e travestis seguem fora de cena, o que se vê como inclusão é apenas uma simulação artificial e que privilegia quem já tem acesso assegurado. Não é correto. O primeiro comentário sobre essa fala aqui é o seguinte. Primeiro, não entendo por que ele se refere à pessoa como se fossem mortos, né? Corpos trans. Por que corpos trans? Não entendo essa linguagem, isso não faz o menor sentido. A segunda coisa é que interpretar, por natureza, é interpretar o outro. Até existem casos, por exemplo, Cecil DeMille, no filme O Crepúsculo dos Deuses, ele interpreta a si próprio. Isso é uma exceção, tá? Mas mesmo quando uma pessoa interpreta a si própria, ele interpreta como uma alteridade, entende? Então, por natureza, interpretar é interpretar o outro, né? Então, e olha, tem grandes exemplos aí na história. Se você vê no teatro de Shakespeare, os homens, eles representavam os homens e as mulheres. Você vê, na ópera Orfeu e Eurídice, de Shakespeare, na ópera Orfeu e Eurídice, de Gluck, as mulheres interpretam as mulheres e os homens, né? Então, isso tem uma grande atriz brasileira, Galdino, que ela interpreta muitos papéis masculinos no teatro e faz isso muito bem. Então, interpretar é interpretar o outro, isso é muito importante. Mas o que está por trás disso aí é mais uma tentativa de cancelamento. Então, nós, eu e o Newton Canito, criamos o grupo Artistas Livres, que é uma associação para lutar pela liberdade nas artes. E a liberdade tem que ser, o espaço da arte tem que ser o espaço da liberdade.
Newton Canito foi meu professor, ótima pessoa.
Grande pessoa.
Agora, a pergunta é essa, só explicando aqui, só contextualizando, é um personagem, quer dizer, um personagem que se chama Chica Manicongo, teria sido a primeira trans do Brasil em 1600. Não existem relatos específico de que ela conviveu com a Dona Beja, porque ela era baiana, né? Essa personagem, essa figura, Chica Manicongo, e quem interpreta é um ator que não é trans, é o Pedro Vassanaro. Essa que é a raiz da questão. E a pergunta é, quem pode interpretar quem? No filme A Baleia, né? Tem uma discussão que o ator não era, de fato, obeso quanto o personagem. E as perguntas continuam. O que é representatividade legítima quando a gente fala de representação? Até o sotaque acaba sendo discutido, né? Sotaques que acaba se apropriando, né?
Na verdade, você vê, interpretar essa coisa do sotaque é um grande trabalho que fonoaudiólogos fazem, exatamente para você poder interpretar um personagem que você, do grupo social do qual você não faz parte. Isso é fundamental. Então,
você acha que isso é um problema?
Olha, Esse tipo de demanda tem sido um problema muito grande no meio artístico, porque provoca cancelamento mesmo, provoca ataque à obra de arte, a diretores, cancelamento, e pior, é o seguinte, se não mudarem, sabe o que é que vai acontecer? Vão boicotar a peça ou a obra, a série da HBO, e não vai... E aí vai ser um problema muito sério, porque começa a onda de cancelamento por causa disso. E olha só, essa coisa de trans tem se tornado um problema muito sério no Brasil, que tem alarmado até fora do Brasil. Olha só a notícia que saiu no Wall Street Journal, uma colunista falou que o Brasil criminaliza críticos da agenda trans e citou o caso da Isadora Borges de Aquino Silva, denunciada por suposta transfobia, quando ela... porque ela disse o seguinte: uma pessoa que se identifica como transgênero mantém seu DNA de nascimento e que nenhuma cirurgia hormônio sintético ou troca de roupa alterará esse fato. Veja bem, essa questão de trans é muito importante pelo seguinte: há pessoas que acham que a biologia é decisiva no gênero, para o gênero. Então, eu sou uma delas. Então, e elas têm o direito de se expressar nesse sentido, né? Então, perseguir pessoas que pensam diferente... Aí sim é uma coisa gravíssima. Você interpretar um personagem de um grupo social do qual você não faz parte. Você veja o caso de Carandiru. Rodrigo Santoro interpretou uma mulher trans em Carandiru. Ele é um homem hétero, mas ele fez um dos grandes papéis da história do cinema brasileiro. E tem todo o direito. Hoje seria, o filme seria cancelado, seria boicotado. Né? E isso é um absurdo. A gente tem que lutar pela liberdade total na arte. Isso,
eu trazer essa questão, era mais uma, diria até uma ignorância, uma dúvida que eu tenho, que é isso: o que é a liberdade criativa, né? O que é a liberdade da arte, e o que é às vezes a arte ou a liberdade criativa ter que seguir algo porque existe alguém que acredita que se não for daquele jeito não está certo. Como fazer esse, qual que é o critério aí, Josias?
Pois é, na verdade o que está acontecendo é, tem grupos sociais que sentem no direito de cancelar obras, de cancelar pessoas, de convocar outras pessoas contra grupos específicos. Isso é muito perigoso, isso tem cara de censura.
Mais.
Jess, queria falar, por favor, Jess.
Não, eu acredito muito nessa liberdade artística e nessa liberdade da arte ser o que ela deseja ser. Eu acho que a partir do momento em que a gente tem uma cultura de cancelamento, nós perdemos a nossa liberdade de pensar, nós perdemos a nossa liberdade de avaliar. Muitas vezes vão ter pessoas que elas não vão refletir se é um problema ou não. Mas como tem aquele amiguinho, ele viu ali aquele influencer falando que é errado, e não refletem sobre isso historicamente. O Josias citou vários aqui exemplos históricos, eu cito mais um: as interpretações do teatro de Shakespeare, elas incluíam homens interpretando mulheres, as figuras, a forma de se colocar, tudo isso é direito de liberdade. E esse direito de liberdade, a partir do momento em que ele passa a ser restritivo, e olha que talvez um ponto interessante aqui: representação. A representação de personagens trans é uma pauta, mas se a partir do momento em que eu ponho essa representação, eu tenho todas essas consequências possíveis negativas por não ter no cast uma pessoa trans, talvez as pessoas não queiram mais abrir isso.
Então, são vários problemas. Histórica. Quando as pessoas falam isso, com essa questão. Queria ver o que vocês...
A própria série faz um pouco disso já, né, José?
Então, o problema é esse. No meio artístico, as pessoas assimilaram muito essa ideia de representatividade e de reparação histórica. Eu acho que obra de arte não tem obrigação, primeiro, de fazer...
De nada.
De representatividade. Não precisa, até porque tem obras que não têm representatividade. Você vê, você vai filmar uma prisão masculina, só vai ter homem. Se você filmar as pessoas no deserto, Lawrence da Arábia, um dos grandes filmes da história da humanidade, não tem uma mulher. Entre os papéis principais.
Eu queria só um ponto de representação que eu preciso falar.
Tá aí, Fernanda, o sininho, né? Cadê o sininho? O gongo aí, Glau.
Eu queria falar sobre representação, Josias. Uma coisa muito séria. Tá tendo uma novela aí que retrata o meu estado, o estado de Goiás. E a protagonista, a atriz Isabelle Drummond, ela não nasceu em Goiás. Fica essa denúncia gravíssima da ausência de representação a nós goianos.
Tem que botar a legenda aí. Ironia, tá, pessoal?
É ironia.
Daqui a pouco ela faz uma música. Daqui a pouco ela faz uma música.
Ô, meu Goiás!
Jorge Matheus vai fazer a música.
Faz uma toada!
É Maria Mendonça.
Mas a música que toca atualmente não é essa.
E é bonita, Isabelle, hein? Um beijo.
Vamos falar sobre carnaval, vamos para a redação. David de Tarso, acertei! Está lá, pronto para as notícias. Por favor, David.
Fala, Fernando. Exatamente. É. O Ministério Público está investigando a questão do carnaval aqui em São Paulo, porque houve tumulto tanto na Consolação com o DJ Calvin Harris, também na Ivete Sangalo, no Ibirapuera. Muitas pessoas ali subindo em banheiros químicos. Um verdadeiro caos no carnaval paulista. Por isso, a prefeitura disse que já está tomando medidas, está tudo certo, apesar da investigação que foi solicitada pelo MP, que vai reforçar os vigilantes. A GCM também vai reforçar a segurança para evitar esses tumultos. Então, as pessoas funcionárias da prefeitura vão estar presentes nos trios elétricos para evitar qualquer tipo de adversidade, como a gente viu ao longo do fim de semana. Afinal, uma pesquisa da Locomotiva revelou que em todo o território nacional, mais de 56 milhões de brasileiros pretendem curtir o carnaval, que representa 34% da população. Realmente o pessoal quer cair na folia durante os dias aí de festa, festa mais popular do Brasil, né? Afinal, a gente espera muito carnaval, eu, por exemplo, amo, e aí as pessoas indo curtir. O que representa também, que a pesquisa foi mais específica, trazendo o contexto sobre onde as pessoas vão curtir o carnaval. E a grande maioria, mais de 60%, pretendem curtir nos bloquinhos de rua, nos carnavais que são de graça, sem custo, Fernando.
Maravilha! Essa pesquisa do UOL, né? Valeu, David. Muito obrigado pelas informações aí. Bom saber que você gosta de carnaval. Então, tem o nosso bloco aqui, né? Tem o nosso bloco aqui. É sábado, dia 21. Vamos lá, David. Valeu. Muito obrigado. Então, 56 milhões de brasileiros se preparando para isso e com certeza a agenda não falta. Vou te dar uma sugestão. Dia 21 de fevereiro, é sábado, tem o Borbulhas de Amor, Bloco da Jovem Pan na Rua dos Pinheiros, música, folia e transmissão especial da Pan. Anota aí, estamos te esperando por lá.
Atenção, foliões de plantão, a festa chegou na Pan. O Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Se liga na Pan!
Nossa turma trocando terno pelo sorriso e entrando no clima da festa. Nesse sábado, na Rua dos Pinheiros, a concentração começa ao meio-dia. Prepara o glitter, aquece o passinho e vem curtir o carnaval. É a Pan no ritmo da folia.
Beleza, 56 milhões de brasileiros se preparando, mas nós temos 210 milhões de população. Onde é que fica esse outro povo que não gosta de festa? Vai pra onde, Josias? É você.
Aqui, eu não gosto.
É você.
Eu então, também não gosto.
Você também não?
Não.
Mateus. Eu gosto.
É.
Eu gosto. Não gosto de blocão, esse muvuca aí não, mas os bloquinhos menores têm meu coração, eu gosto. Não,
então tá, vamos pro bloquinho da Pan.
A única chance de eu estar em um bloco de carnaval é a Jovem Pan, inclusive.
Temos esperança. Tá
bom. Convenço o Josias, né?
Pois é. Bom, o que eu não gosto é da aglomeração, né? Você tentar chegar num lugar e não conseguir,
só ficar parado, Josias. Você fica parado ali, você não quer precisar chegar em lugar nenhum.
É, bom, no lugar da madrugada não tem essa possibilidade não, aí, não. Tem. Você é levado pelo...
Eu gosto de passar o carnaval num bom restaurante, um bom vinho, boas companhias, uma música ambiente.
A gente vai fazer agora um break, né, na TV também, né? Enquanto isso, da TV e da rádio, enquanto isso, vem, pessoal, vem, moçada. Carnaval começa no Galo da Madrugada.
Eu tenho uma hipótese.
Agora. Peraí, intervalo?
Ah, tá.
Na rádio e na TV, daqui a pouco a gente volta.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Jovem Pan. Música. Notícia. Jovem Pan.
Essa é a enquete de hoje. Nesse momento, a gente volta para a rede de rádios e volta a pergunta: com o que você se preocupa mais, com a segurança ou com a economia? O Josias Teófilo estava assim balançando e tal. Achei que você estava quase dançando um frevo de Olinda, mas você queria falar sobre a sua opinião.
Tem a ver com essa questão de segurança também. É o seguinte, existe um livro chamado Massa e Poder, de Elias Canetti, em que ele fala que o ser humano, ele teme o desconhecido naturalmente, né? É por isso que a gente vive em casas com cadeados, portas, e no Brasil ainda é mais forte isso aí, que dá pra gente enfrentar até uma invasão zumbi, né? Por causa da questão da segurança. Então, por causa disso, o brasileiro, ele teme mais o desconhecido do que em outros lugares. Então, e o que acontece? Mas aí a tese de Elias Canetti é de que, na massa, o ser humano, ele inverte o medo do desconhecido. Então, é por isso que, como aqui a gente tem tanto medo, a inversão é maior. Os movimentos de massa são muito grandes no Brasil. As manifestações de 2013, pelo impeachment, e depois todas as outras manifestações, estão entre as maiores manifestações do mundo, da história. Então, e o carnaval também tem essa expressão das pessoas se juntam, né? E é invertido esse medo do desconhecido.
É. Agora, no mundo das celebridades também existe um medo que não é nada desconhecido. Na verdade, a ideia é que o medo seja cada vez mais conhecido, né? Nesse mundo tão líquido, tão instantâneo, né? E por isso a gente vai chamar o nosso colunista de celebridades, o nosso Diego Schoeng. Dieguinho, pode chamar de Dieguinho, né? Ele tem as notícias principais do que acontece no mundo dos famosos. Eu vou recebê-lo aqui. Vamos. Telão aqui. Opa, tudo bem? Fique à vontade. Bem-vindo, Diego.
Tudo bom, Fernando?
Tudo ótimo. Melhor agora.
Muito bom dia.
Bom prazer. Dia. Então, fofocas. Fofoca não, né? Informações de celebrities.
Pois é, vamos começar falando do caso aí envolvendo o Jeff Epstein, né? Que é aquele investidor bilionário lá que caiu em desgraça depois de ser acusado de comandar um esquema de exploração sexual de menores. A novidade agora, gente, é que além desses documentos que começaram a circular aí e foram liberados, surgiu uma enxurrada de nomes citados, né? Inclusive de apresentadora, Fernando. Você deve saber quem é, né? A Luciana Gimenez, ela foi colocada aí na história toda e foi citada. O nome dela apareceu ligado aí a esses registros bancários que mencionavam altos valores, coisa de milhão de dólares, tá? Milhões de dólares.
Mas
isso,
Diego,
inclusive... fala, pode falar.
Ela foi casada. Ela tem transações bancárias nos Estados Unidos, né? O Epstein era um financista, então a lista dele é muito grande, muito ampla também, né? Aliás, essa foi uma das formas que ela se justificou, né?
Exato, porque o que acontece? Ele tinha relação com diversas celebridades famosas e por aí vai. Só que nos documentos, e aí é o que a defesa da própria Luciana Gimenez veio à tona para poder falar aí na noite de ontem, a Luciana não conhecia ele, tá? Segundo a defesa. E sequer teve qualquer tipo de relação pessoal com o Epstein, né? E eles ainda dizem que ela não recebeu ali nenhum tipo de valor ilícito. O que se tem são transações ali, se eu não me engano, 3 transações, tá? De registros soltos, financeiros, de fato, de um banco lá que a Luciana tinha conta, né? Mas que não tem relação direta com ele. As transferências teriam sido da Luciana para filhos e para parentes, não necessariamente com o Epstein. Então, assim, é como a defesa se defende aí, falando que não tem nenhum tipo de envolvimento dela com o esquema criminoso,
tudo bem,
Fernando.
Tudo bem. Agora, e a pegadinha do Silvio Santos? Essa aí eu não entendi. Porque eu vi essa pegadinha e falei, o que a pegadinha tem a ver com esses arquivos todos? O que houve?
Então, o nome do Silvio, ele aparece, e essa história é curiosa, tá? Porque num dos e-mails lá que eles encontraram também nesses documentos, o Silvio, ele é citado como um apresentador de referência, tá? E aí, lá no e-mail tem as imagens de uma das pegadinhas do Silvio Santos. Mas, novamente, ele também não foi relacionado de maneira direta ao caso, tá? É como se fosse uma citação ali de um artigo que estava lá no documento, e quando você vai lá pesquisar, você encontra o nome do Silvio Santos no meio ali de todos aqueles dados, né? Não foi só o Silvio, tá? Vários outros nomes eram citados nesse e-mail aí também. E, obviamente, o que a gente tem, Fernando, é essas relações aí muito estranhas, né? Porque a internet está querendo entender. A Luciana Gimenez, Silvio Santos, que relação que eles têm com um crime tão sério, né? De repercussão mundial aí e que atinge tanta gente.
Eu vou colocar na conversa aqui o Josias. Vou até sentar aqui para a gente conversar melhor. Josias, enquanto tem muita coisa que a gente não entende e está até a pessoa se justificando, tem gente já preocupado, o príncipe William e a princesa Kate, por exemplo, também, né? Esse sim, aí tem um tio que tá realmente envolvido lá, né?
Pois é, o Epstein, ele tinha relações com um monte de gente que não necessariamente tinha nada a ver com pedofilia ou crimes sexuais, ele tinha toda uma vida, claro, todo criminoso tem uma vida normal. E agora, pro príncipe Andrew, a situação é bastante complicada, porque existem fotos dele com menores de idade, inclusive uma delas que denunciou...
O irmão do rei.
O irmão do rei da Inglaterra, né? Então, e isso provocou com que ele saísse do Palácio Real, perdesse os títulos. Ele já, na verdade, acho que ele não é mais nem príncipe. Oficialmente, ele não é mais príncipe, ou seja, ele só é descendente da família real, mas ele não tem mais o título oficial, né? Porque príncipe é o que? Um título dado pela Casa Real da Inglaterra.
Que pode ser tirado, né? Que
pode ser tirado. No caso do filho do Charles, também foi tirado dele, do príncipe...
É uma lista, Dieguinho, é uma lista que inclui Luciana Gimenez, Silvio Santos e o irmão do rei, do príncipe, do rei Charles. Que lista confusa, né?
Pois é, e o receio é justamente esse, Fernando, o estrago institucional que esse tipo de associação acaba tendo, né? Mesmo que de maneira indireta, né? Isso acaba fazendo essa associação e mexendo com a realeza completa, né? Então, eu acho que, de fato, o problema de toda essa história é que quando você vê que chega aqui no Brasil com as celebridades que a gente conhece, tanto a Luciana Gimenez como o Silvio Santos, e também no caso aí da realeza, é complicado, não é?
É, e o Epstein, ele é um condenado, né? Ele não é apenas um acusado, ele é um condenado por abuso sexual, confesso, declarado. É um sujeito que, para quem for ver os argumentos, os documentos, é totalmente abominável, assim, uma coisa que dá um asco profundo. E aqui, eu acho que de todas as relações, talvez a do príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, realmente o título foi removido pelo Charles III, mas a rainha Elizabeth pecou muito ali em não ter medidas mais duras, porque afinal de contas ele viveu com o dinheiro da monarquia, ele ainda mora em um dos palácios cedidos, em um do castelo cedido pelo irmão, o rei Charles III. Então, toda essa conotação do envolvimento da monarquia britânica, inclusive você pode conferir lá no site da Jovem Pan, porque tem uma matéria já falando sobre um convite que o Epstein, do príncipe Andrew, para visitar o Palácio de Buckingham. Então, é uma situação que remonta dúvidas. A polícia do Reino Unido está investigando possíveis repasses de informação. O Epstein era um empresário poderoso, mexia com muitas questões financeiras, então, de possíveis informações confidenciais que teriam sido passadas por Andrew a Epstein. Então, são várias nuances de um esquema de rede de tráfico humano totalmente dá uma raiva até de falar, porque não é nada comparado ao que a gente tem acompanhado. Ontem falamos aí do piloto, que a avó vendeu netos, assim, é uma coisa tão nojenta que estar envolvido nesse escândalo também é estar envolvido em uma coisa que é maldade no mundo. No caso da Luciana Gimenez, ela já foi prontamente ali informar em uma nota à imprensa que falou com o banco em questão, e uma das possibilidades que a assessoria de imprensa dela coloca é que alguns documentos solicitados pelo Departamento dos Estados Unidos, que é o departamento que está fazendo soltando esses documentos, teria sido sobre vários clientes do banco. Então, por isso, os documentos dela, as transações dela ali estariam presentes. Claro que nem todo mundo que mencionar, que foi dito nos e-mails, vai estar com envolvimento direto, mas não é o caso de muitos deles. Deem uma olhada aí no Bill Gates e amanhã a gente conta mais sobre isso.
E tem mais outra história também curiosa. Dieguito, é aquela situação que já aconteceu com muitas pessoas. Você vê uma amiga e fala: menina, você está grávida, parabéns. E ela responde: não. Cri, 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 cri. Fica aquele silêncio constrangedor. Isso aconteceu com quem, Dieguito?
Aconteceu com Virgínia Fonseca. Ela que está aí no fogo, né, no olho do furacão de mais um... prestes a se apresentar, inclusive, aí no ensaio da Grande Rio, né? Ela já estava ensaiando, vai se apresentar agora. Ela apareceu com uma barriguinha um pouquinho mais estufada. Isso foi suficiente para a internet inteira começar a se perguntar se ela estaria grávida de novo, né? E aí, dessa vez, agora, do Vini Júnior, né? O namorado dela. Os comentários, essas teorias que a gente geralmente tem acompanhado aí, obviamente não vieram de nenhum tipo de anúncio oficial, tá? Ela não veio à tona para falar se tá grávida ou não. De repente, sei lá, só tá um pouco mais inchada, não bebeu tanta água assim. Enfim, só que aquela história, né? A assessoria da Virgínia também se pronunciou agora, né? Dizendo que ela não tá grávida. Negou qualquer tipo de gravidez. Eles explicaram também, Fernando, que não tem bebê nenhum a caminho e que aquilo ali era só um corpo normal, efeito da roupa, da postura que ela estava utilizando, mas principalmente do ângulo, tá? Que a imagem foi feita. Então, aquela situação, né, Fernando? Você bem falou aí, né? Aquela situação constrangedora de você julgar pela imagem e não perguntar antes, né? No fim das contas, nada de gravidez, tá? A Virgínia segue só namorando mesmo o Vini Júnior e agora também longe, né, da televisão, saiu do SBT e pronta para o carnaval, Fernando.
Ô, Dieguito, mas olhando no VAR, eu queria ver o que o Josias achou, porque eu não sei não, hein?
Bom, eu não sei nada sobre a Virgínia. As pessoas estão muito desocupadas, viu? Vendo a barriga da Virgínia, especulando. Não tem mais nada de relevante pra ver, não.
Eu não sei, ela coloca um caranguejo na barriga.
Mas é fantasia.
É fantasia?
É fantasia.
Então é fantasia. Então
e assim, me preocupa a Virgínia. Se a Virgínia tá com barriga de grávida, eu acho que é canetinha pra todo mundo, né? O povo também, olha lá, barriga chapada, reta. Ai, a barriga tá alta, inchada. Ah, meu Deus.
O que você acha, Dieguito?
Olha, eu acho que a Virgínia tem direito de ficar do jeito que ela quiser, né? Inclusive com a barriguinha de fora ou não. É, o que eu acho que a gente se acostumou é de ver sempre as fotos da Virgínia e as imagens que ela mesma posta com aquela barriga extremamente chapada e trincada, né? Mas aí, conversando até com uma amiga minha mais cedo sobre essa história da Virgínia aí, ela me disse que isso, muito provavelmente, o fato dela estar sempre com a barriga chapada é uma drenagem que ela deve fazer, né, duas vezes por semana, três vezes por semana, né, que vai lá uma mulher, a minha amiga mesmo falou que faz e tal, ela também é influenciadora, mas é aquilo, né. Ela come muito ovo, Fernando, e eu acho que isso acaba ajudando ali na queima da gordura. Eu tenho muita curiosidade para saber qual que é o percentual de gordura da Virgínia, porque aquela ali tem uma barriga que é de dar inveja, Fernando.
Bom, é o seguinte, hoje é dia 10 de fevereiro, tá bom? Depois a gente guarda esse programa, a gente vai repetir tudo que a gente falou e vamos ver mais para frente, 9 meses depois, tá bom?
Será?
Combinado?
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br. Been here all night. Ariana. Been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. No. I'm talking to you.
Xavier. Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu beleza.
Doutor Pimpolho.
Mas se fuder, eu que não fico mais aqui, meu. Vambora, amor.
Pimpolho, o Vargas era um dos seus melhores amigos.
Eu sei, meu. Mas já tem meia hora que nós estamos aqui e até agora não chegou ninguém nesse velório. Meu, não entendo. Como é que não veio ninguém, pô? O Vargas era o meu amigo mais velho. Era um exemplo pra mim, meu. Eu sempre me inspirei no Vargas. O jeito dele tratar as pessoas, os funcionários. O jeito dele conduzir os negócios, meu. Eu sempre quis ser como o Vargas, meu. Eu admirava o estilo dele.
É, Pimpolho. E agora não veio ninguém no velório dele, né?
Você tá querendo dizer o quê, meu? Que no meu velório também não vai vir ninguém, é isso?
É, fica a reflexão, né, Pimpolho? Se o Vargas tratava as pessoas do jeito que você trata...
Você acha, é?
Faz tempo que eu falo pra você que você tem que mudar.
Mudar? Que mudar o quê, meu? O dia que eu morrer, você vai ver, meu. Meu velório vai estar lotado.
No dia seguinte, no escritório...
Aí, ó, eu marquei essa reunião geral pra comunicar que eu tô lançando um plano de incentivo financeiro aqui na empresa, meu.
Aê,
pô, legal. É, meu, a Cileide vai passar essa lista aqui, ó, que nada mais é do que a lista de presença do meu funeral.
Oh.
É, meu, é o seguinte, ó, quem comparecer no meu velório, no dia que eu morrer, vai receber um bônus de 10% no salário como gratificação, beleza?
É, não dá pra ser 50?
É.
Ou 70. É, tem que valer a pena, né?
Ai, se fud...
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para misianos.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Oh, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia. O algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor, enquanto o mimimi tenta travar.
O pânico vem pra desinstalar.
Olha,
esse é o... Essa fera.
Muito boa tarde, meus desquitados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Mais um desvairado programa Pânico pelas ponderadas plataformas da